Em diversas regiões do Brasil, o termo lockdown já fez parte da rotina de muita gente. Atingindo cerca de 8,6 milhões de brasileiros, a expressão que em português equivale a bloqueio total ou confinamento é uma forma rígida de segurança adotada pelo poder público em circunstâncias excepcionais como, por exemplo, para conter a propagação do coronavírus. Nesse conteúdo te explicamos o que é essa medida, qual é a diferença em comparação com o distanciamento social e por qual é o motivo ela foi adotada por vários estados do país. O que é lockdown? Como já citado, a palavra inglesa em tradução literal significa bloqueio total ou confinamento. Curiosamente, a primeira vez em que se utilizou o termo em um sentido próximo ao do atual foi na década de 1970 e indicava uma circunstância de isolamento forçado por segurança para detentos de hospitais psiquiátricos e penitenciárias. Na atualidade, o bloqueio total representa uma medida de segurança salutar empregada por governos em situações imprevisíveis que ameaçam a normalidade social. Na prática, com a adoção desse modelo, o cidadão é orientado a manter-se em distanciamento social e compelido a não frequentar ambientes que provoquem a concentração de pessoas. Desse modo, a administração pública passa a ter autonomia para ampliar a fiscalização, o controle de fronteiras e a penalizar quem desrespeite as medidas de isolamento social por um breve período. Um estudo do Imperial College afirmou que com a implementação do lockdown foi possível reter a disseminação do coronavírus em diversos locais. Em contrapartida, foi também percebido um aumento percentual de gastos públicos que poderão trazer impactos econômicos no futuro. Leia também, qual a importância da quarentena? Lockdown e distanciamento social, qual é a diferença? O lockdown difere do distanciamento por constituir uma decisão imposta pelo Estado por meio de norma legal e não uma recomendação governamental ou uma escolha voluntária. Vale lembrar, ainda, que o distanciamento social pode ser de modo seletivo ou ampliado. O primeiro, também conhecido como isolamento vertical, aplica-se unicamente àqueles que compõem o grupo de risco. Já o segundo abrange toda a população com exceção apenas aos serviços considerados essenciais. Outros setores como supermercados e serviços de entrega podem funcionar com algumas restrições. O propósito dessa estratégia é reduzir a velocidade de propagação da doença restringindo o contato entre as pessoas. Assim, o lockdown pode ser considerado o mais alto grau do isolamento. Apesar de permitir o funcionamento dos serviços essenciais, hospitais, farmácias, atividades ligadas à segurança pública e à defesa civil, o perímetro isolado é totalmente bloqueado, ou seja, não se permite a entrada e saída de pessoas do local. Essa fiscalização é feita por profissionais de segurança. Uma desvantagem desse sistema é o alto custo econômico e uma maior vulnerabilidade dos menos favorecidos. Todavia, não existe um padrão de bloqueio total, podendo ser facultadas algumas exceções. Isso dependerá, sobretudo, da resolução disposta pelos governos e prefeituras em decreto. É por que isolar a população? De acordo com o Ministério da Saúde, a transmissão do novo coronavírus ocorre a partir do contato com objetos contaminados, secreções ou comunicação direta com o indivíduo infectado. Ademais, o perigo pode ser ainda maior por conta de pessoas assintomáticas, ou seja, que transmitem o vírus mesmo sem a manifestação de sintomas. Dessa forma, como até o momento não existe tratamento específico para a doença e o vírus possui uma rápida propagação, a OMS considera como a forma mais adequada de proteção a adesão das medidas não farmacológicas, etiqueta respiratória, distanciamento social e higienização das mãos. Estas disposições são assim chamadas por serem utilizadas e quando não há medicamento ou vacina para a enfermidade. Conforme um estudo realizado na Inglaterra no fim de abril, o Brasil encontrava-se entre os países com maiores taxas de contágio do mundo. Um portador do vírus poderia transmiti-lo para até 3 pessoas. Nesta análise do Imperial College de Londres, centro renomado em estudos sobre epidemiologia, especialistas alertaram que se o isolamento não fosse seguido a risca ocorreria um colapso no sistema de saúde, uma vez que o contingente de infectados seria maior que a capacidade salutar do país. Após a notificação dos primeiros casos da patologia em nosso país, diversos estados e cidades adotaram o regime de quarentena. Na primeira semana, entre 22 e 28 de março, o índice de isolamento variou entre 62% e 54%. Contudo, ao longo das semanas, muitas pessoas passaram a não cumprir as recomendações em diversos locais. O resultado? Esse índice regrediu cerca de 20% desde março, segundo pesquisa do IPEA. Assim, entre os meses de março e abril, o percentual de isolamento manteve-se abaixo do esperado, menos da metade da população obedeceu à recomendação. Não surpreende, o momento foi acompanhado de um aumento significativo no número de casos e mortes pelo Covid. Em 09/05, o Brasil atingiu a triste proporção de 10 mil mortos e 155 mil infectados. Em pouco menos de 10 dias, no dia 18/05, o país se tornou 3 de grau em todo o mundo com maior quantidade de contaminados pelo coronavírus. Foi neste cenário o bloqueio total foi recomendado. Segundo a instrução publicada no Boletim Epidemiológico ANI de grau 8 do Ministério da Saúde, a medida seria eficaz para a redução da curva de casos, reorganização e prevenção do colapso no sistema de saúde. Entenda, saúde pública e as bases de funcionamento do SUS. Locais em que a medida foi aplicada em todo o mundo, a cidade de Wuhan, epicentro da patologia na China, foi a primeira a adotar a medida para conter o avanço do vírus. Desde então, 83% dos países mais afetados pela pandemia, cada um a seu modo, reproduziram um padrão. Dentre eles estão França, Israel, Canadá, África do Sul, Alemanha, Estados Unidos, México, Reino Unido e Rússia. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal autorizou, no fim de abril, que prefeitos e governadores definissem medidas de combate à pandemia. Com a decisão, diferentes locais do país adotaram o sistema mais rígido de isolamento que atingiu diversas cidades em aproximadamente 11 estados do território nacional Maranhão. Pará, Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco, Bahia, Paraná, Rio Grande do Norte, Tocantins e Amapá. Essa aderência em massa do sistema provocou uma primeira alta no índice de isolamento que chegou a 44,84%. Observe abaixo como funcionou o isolamento rígido em algumas regiões. Assista também nosso conteúdo em vídeo sobre Lockdown. Maranhão, autoridade que decretou. Ministério Público Estadual. Locais, capital, São Luís, e região metropolitana, São José do Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa. Período, 10 dias de 05 a 14 de maio. Tiveram permissão para funcionar, serviços essenciais, assistência médico-hospitalar, tratamento e abastecimento de água, produção e comercialização de alimentos. Produtos de limpeza e higiene pessoal, delivery e retirada no estabelecimento, transmissão e distribuição de energia elétrica, oficinas, borracharias e manutenção de veículos, serviços funerários, telecomunicação e internet, serviços veterinários, aulas na modalidade de ensino à distância, locais de apoio para caminhoneiros e segurança privada. Tiveram permissão para circular. Quem trabalhava ou necessitava de serviços essenciais, sendo que os trabalhadores deveriam portar declaração oferecida no site do governo e autenticada pela empresa, transporte e circulação de cargas, veículos particulares obedecendo às regras do rodízio, sendo placas ímpares em dias ímpares e placas pares em dias pares. E motoristas de aplicativo com declaração emitida via Secretaria de Transporte. Penalização. A fiscalização foi de responsabilidade da Polícia Militar do Maranhão, PIMA, Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, QBIMA, e Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de São Luís, SMTT. Estes órgãos aplicaram barreiras para o controle e inspeção de veículos, bem como para proibir o estacionamento em áreas de lazer e comércio não essencial. Em caso de infração das medidas estabelecidas, o transgressor estaria sujeito às regras da Lei N de Grau 6.437/77 e ao art. 268 do Código Penal, legislações sobre infrações de medidas sanitárias. Para a autoridade que decretou, governador do estado, Helder Barbalho. MDB. Locais, capital, Belém, e municípios do estado que continham mais de 80 infectados para cada 100.000/AB. Período, 10 dias de 07 a 17 de maio. Tiveram permissão para funcionar, serviços essenciais, assistência médico-hospitalar, assistência social a vulneráveis, segurança pública e privada, captação, tratamento e distribuição de serviços de água, lixo e esgoto, serviços funerários, vigilância sanitária e fitossanitária, fiscalização tributária, aduaneira, ambiental e do trabalho, serviços veterinário, defesa civil, iluminação pública, energia elétrica e gás, serviços domésticos e de lavanderia, hospedagem, transporte de passageiros para auxiliar nas atividades essenciais, pesquisas científicas e laboratoriais relacionadas à pandemia, tiveram permissão para circular, pessoas que necessitavam dos serviços essenciais desde que apresentassem documento de identificação com foto. Quem desempenhasse estes serviços deveria apresentar documento de identidade funcional/laboral. Penalização. Quem desrespeitasse as medidas estabelecidas poderia sofrer multa R$150 para cidadão e R$50.000 para o comércio. Ceará. A autoridade que decretou, governador do Ceará, Camilo Santana, PT. Locais, capital, Fortaleza, e região metropolitana. Período, 23 dias de 08 a 31 de maio. Tiveram permissão para funcionar, apenas serviços essenciais, transporte público, motoristas de aplicativo, mototáxi, supermercados, padarias, serviço veterinário, lotéricas, bancos, mercadinhos, farmácias, indústria química e produtos hospitalares, delivery, tiveram permissão para circular, ônibus, táxis, mototáxis, motoristas de aplicativo, transportes de cargas e viaturas a serviço de órgãos públicos. Penalização, em caso de descumprimento das medidas, a autoridade deveria sensibilizar e conscientizar o infrator acerca da importância do isolamento e distanciamento social, sem o uso da força policial. Em casos extremos, poderia ocorrer apreensão ou suspensão da atividade que provocou a infração. Para fiscalização foi utilizado o sistema de videomonitoramento e instauração de barreiras e blitzes por agentes da Secretaria de Saúde, da Polícia Civil e Militar, do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual. Amazonas. Autoridade que decretou, prefeitos dos municípios. Locais, Tefé, Silves, Barreirinha e São Gabriel da Cachoeira. Período, Tefé de 05 a 15 de maio, Barreirinha de 11 a 26 de maio, Silves de 11 a 21 de maio, e São Gabriel da Cachoeira de 09 a 19 de maio. Tiveram permissão para funcionar, serviços essenciais. Tiveram permissão para circular, as regras diferiram em cada município. Porém, no geral, os habitantes só deviam sair em casos excepcionais de urgência. Penalização, na maioria dos casos, seriam aplicadas punições em dinheiro para a pessoa ou estabelecimento que infringisse o disposto. Na cidade de Tefé, por exemplo, o valor variou entre R$1.000 e R$100.000. Por outro lado, em Silves a multa diária poderia chegar até R$5.000. Rio de Janeiro. Autoridade que decretou, prefeituras municipais. Locais, Niterói e São Gonçalo. Período, 5 dias de 11 a 15 de maio. tiveram permissão para funcionar, serviços essenciais tiveram permissão para circular, quem prestava ou necessitava de serviços essenciais. Os servidores, para comprovar a essencialidade de sua função, deviam apresentar a declaração de autorização de circulação disponibilizada no Diário Oficial Municipal. Penalização, na cidade de Niterói, por exemplo. O cidadão que descumprisse a medida poderia sofrer multa de R$180. Já em São Gonçalo, o infringente estaria sujeito às normas do Código Penal, artigos 268 e 330. Entendeu o que é e como funciona o Lockdown? Você mora em alguma região que o modelo esteve em vigor? Conta pra gente a sua opinião sobre a adoção dessa medida. Publicado em 30 de junho de 2020. Autora, Raylene Miguelista Ramos, redatora voluntária do Politize.